Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens. Durante o final dos anos 60, a Clarice Lispector já era uma conceituada escritora no Brasil e já tinha um trabalho muito conhecido pelo país todo. E ela escrevia para o Jornal do Brasil, crônicas, e também na Rede Manchete. Naquela época havia uma revista com circulação nacional da Rede Manchete. Ela tinha uma coluna na qual ela entrevistava músicos, poetas, escritores, mas também pessoas de outra área, como, por exemplo, Oscar Niemeyer, esportistas como Zagallo. E as entrevistas dela eram muito interessantes, não é? Porque ela fazia, muitas vezes ela se colocava e para quem, para um leitor menos atento, às vezes ficava difícil saber quem estava falando ali nos temas. E eu consegui uma obra que é uma compilação desse material, uma obra muito peculiar e que serve para que trabalhemos vários aspectos importantes no nosso trabalho de hoje. No nosso trabalho de hoje, nós vamos visitar algumas pessoas para verificar, não de uma maneira muito profunda, nem há tempo hábil para isso, mas de uma maneira superficial, como essas pessoas constroem os verbos mentais. Como elas edificam suas construções. Como o volume de entrevistas é muito grande, eu precisei selecioná-las conforme os interesses do que a gente tem trabalhado aqui no curso, tá bom? Então, vamos diretamente a essas entrevistas realizadas pela Clarice Lispector. Numa segunda etapa, ela também trabalhou em 76 e 77. E algumas dessas entrevistas são engraçadas pela maneira como elas aconteceram. Por exemplo, com o Pablo Neruda, ela teve que fazer as pressas caminhando com ele. O Pablo Neruda falava, era monossilábico, uma entrevista muito difícil. Outras ela precisou fazer por telefone, mas algumas ela viajou, inclusive, para outros países para estar com a pessoa e poder entrevistar. Vamos então a um dos primeiros trabalhos dela, com a Lígia Fagundes Teles. Lígia, estão chegando os alunos retardatários aqui. Bem, então, com a Lígia Fagundes Teles, ela coloca, lembrem o objetivo do que vamos fazer aqui hoje, tá? Pesquisar como esses escritores, artistas, arquitetos, esportistas e outros constroem seus verbos mentais. Então ela perguntou para Lígia Fagundes Teles o seguinte: como nasce um conto? Como nasce um romance? Qual é a raiz de um texto seu? O que acham que a Lígia Fagundes Teles respondeu a Clarice Lispector? O que vocês responderiam se perguntado sobre como vocês constroem um verbo mental? Como vocês erguem um elemento imagético? Como vocês se relacionam nessa construção? O que vocês ocupam? De que ponto de vista? Como seria esse painel? A Lígia Fagundes Teles respondeu a Clarice Lispector o seguinte: eu lembro que algumas ideias podem nascer de uma simples imagem ou de uma frase que se ouve por acaso. A ideia do enredo pode ainda se originar de um sonho, tentativa vã de explicar o inexplicável, de esclarecer o que não pode ser esclarecido no ato da criação. A gente exagera, a gente inventa uma transparência que não existe, porque no fundo sabemos disso perfeitamente, tudo é sombra. mistério. O artista é um visionário, ele é um vidente. Tem passe livre no tempo que ele percorre de alto a baixo, em seu trapézio voador, que avança e recua no espaço. Tanta luta, tanto empenho, que não exclui a disciplina, a paciência. Vamos então verificar mais de perto isso que a Lígia Fagundes Telles colocou sobre como ela constrói os verbos mentais a partir dela. Para ela, então, é muito complicado explicar isso, é uma tentativa inútil, vã, de explicar esses elementos. Ela diz que exagera, né? Inventa uma transparência que não existe, segundo as palavras dela. Vejam, não temos como pegar o modelo da Lígia Fagundes Telles e agora levarmos a todas as pessoas, escrevermos um tratado sobre o assunto, porque essa forma de construir é dela. Isso funciona para ela. Ela constrói dessa forma. Ela inventa coisas que não existem. Para alguns de vocês, se tentassem esse caminho, os verbos mentais e qualquer tentativa de terapia por imagem em filosofia clínica não aconteceria. Agora, se um dos senhores estivesse diante dela e ela estivesse passando por uma dificuldade qualquer no sentido de construir esses elementos, vocês facilmente poderiam ajudá-la, levando-a a fazer conforme metodicamente ela faz. Enraizariam esse procedimento e o adaptariam às contingências, aos problemas pelos quais ela estivesse passando, de modo a desenvolvê-los nela. Ok? Mais adiante, a Clarice Lispector. Bom, fica como indicação a obra As Meninas, da Lígia. Essa obra é de 1973 e provavelmente é um dos grandes clássicos da nossa literatura. Bem, e Rubem Braga, um dos nossos maiores cronistas, como será que Rubem Braga fazia a construção desses elementos? Será que ele seguia um padrão similar a esse padrão da Lígia? Vamos dar uma olhada em como ele fazia, Rubem Braga? Olhem o que ele diz. Eu escrevia o que me dava na telha. E, na verdade, eu nunca tive pudor de fazer versos. É que fazer bons poemas em versos exige um tipo de habilidade, de economia, síntese e, ao mesmo tempo, desculpem a palavra, inspiração. É muito mais fácil ir da cadência da prosa e, quando acontece ela dizer alguma coisa poética, tanto melhor. Bom, aí ele conta como ele escreveu o primeiro livro dele lá em 1936, que é O Conde e o Passarinho. Vamos observar as marcações, as diferenças de construção. Primeiro, a Lígia, será que escrevia como ele? O que viesse na telha, como nas palavras dele, e que nunca teve pudor de fazer qualquer verso? Que isso exigia aos bons poemas um tipo de habilidade, economia, síntese e inspiração? Era assim que a Lígia fazia? Provavelmente não. A Lígia coloca que o processo criativo dela e de construção dos verbos mentais pedia por paciência, né? Foram palavras dela, pediam por inventar elementos que não existiam. Há, então, marcações de diferenças aqui. Vamos agora aproximar dos senhores. Eu acompanho muitos de vocês pelo Brasil e por outros lugares. E noto que alguns até fazem os movimentos iniciais de um erguer dos verbos mentais. No entanto, um pequeno vento, um pequeno problema pessoal, alguma chateação do cotidiano faz colocar isso a perder, em muitos e muitos casos, e o recomeço parece frustrante, parece difícil, parece ter que começar tudo de novo, como se aquilo que foi feito agora já não servisse mais. Os que fazem, ok? Alguns poucos já ganharam grande influência, já vão navegando em alto mar quanto a essas questões. Para esses que precisam recomeçar e recomeçar e recomeçar, cuidem os que vocês têm aprendido ao longo de todo o trabalho. Não usem fórmulas prontas. Observem quando vocês se entregam a um devaneio, a uma fantasia, a uma inspiração, e isso é muito bom para alguns. Observem o caminho que se faz. Qual é o seu caminho? Você começa de um elemento concreto, conforme a sociedade dos homens estabeleceu. Alguns, por exemplo, precisam de um elemento concreto. Precisam estar diante de um belo bosque, com os passarinhos cantando, e aí sim os elementos começam. Para outros, isso atrapalha. Qual é o seu caminho quanto a isso? Não que isso baste por si somente, nós sabemos que não, que isso é apenas um referencial, pois esse mesmo modelo que você adotou, às vezes, dependendo do problema que você está vivendo, ele sequer surge. E é quando muitas vezes a pessoa mais precisa, e aí não surge. O Rubem Braga ilustra o modo dele e nos diz como ele encara as consequências, os elementos volitivos e de desdobramento do que ele constrói. Vamos ver o que acham, que ele, quando ele constrói esses verbos mentais, ele quer um resultado, como fazem alguns. Alguns constroem elementos imagéticos por terapia de imagens, seguindo as ambientações da filosofia clínica, e depois querem que isso resolva problemas, que isso trabalhe para a pessoa. Quer dizer, transformando em coisa algo que nós já sabemos que não funciona necessariamente assim. Vamos ver o que nos diz Rubem Braga. Em 1950, eu fiz uma excursão a Paraty e, na volta, eu escrevi uma crônica falando das belezas da terra, mas reclamando contra os alto-falantes existentes em uma praça. Eles berravam altíssimo durante toda a tarde. De domingo, não deixando ninguém descansar. Soube que essa crônica que eu escrevi tinha causado um grande impacto e impressão em Paraty. Pois bem, voltei lá 25 anos depois, e na tarde de domingo, na mesma praça, os alto-falantes ainda estavam a berrar. Ainda devem estar berrando alto agora em 1977. A gente escrever não adianta nada, Clarice. Assim falou Rubem Braga para Clarice Lispector, estão vendo? O que não fez com que ele parasse de escrever, observem, observem, ok? Ele prosseguiu com os verbos mentais que ele construía, ele prosseguiu com as terapêuticas de imagens pessoais que ele fazia, que ele erguia. Rubem Braga é autor da obra Borboleta Amarela, né? E trabalhou em vários jornais. Eu vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar as primeiras impressões sobre isso que estamos vendo até aqui. Em seguida, nós temos o Jorge Amado, que junto com o Érico Veríssimo eram, naquela época, eram talvez um dos pouquíssimos escritores que podiam viver somente do trabalho de escrever, né? Era uma outra época. E ela, a Clarice, pergunta para ele: eu selecionei essas partes, tá? Das entrevistas, para termos bastante foco no nosso trabalho de hoje. A Clarice Lispector, depois de algumas perguntas sobre viver na Bahia, na linda cidade de Salvador, etc., em quase todas as entrevistas ela pergunta para a pessoa: o que é o amor para você? Em quase todas as entrevistas. Muito bonitas as respostas que eles passam para Clarice Lispector. Mas aqui o nosso propósito vai em outra direção. Ela diz: qual é o seu método de produção? Olha só, qual é o caminho que o Jorge Amado adota para escrever? Como é que ele constrói os verbos mentais dele? Como é que ele constrói os elementos imagéticos e os desdobramentos dele? Vamos ver. Parto em geral de uma ideia, de um fato, de uma impressão ou de uma emoção. Durante anos, esse ponto de partida vive dentro de mim. De repente se afirma. Começo a ver personagens, começo a ver os ambientes. A história vem na máquina de escrever. Você se inspira em fatos reais ou você os imagina? As duas coisas. Eu parto da minha experiência de vida para a criação. Invento muito, mas nunca invento no ar. Minha inventiva tem sempre algo em que se apoiar. E aqui nós temos um outro modo bastante singular dentre os vários que veremos aqui de construção. Ok? Então ele parte de uma ideia, de um fato, de uma impressão, e utiliza muito a experiência de vida dele. E ele não fica inventando as coisas aleatoriamente, elas estão. Isso é notório em todo o trabalho dele, engajadas, indexadas, né? É a maneira do Jorge Amado fazer isso. Quando você segue a trajetória existencial que a própria pessoa utiliza para a construção dos verbos mentais dela, ou das terapêuticas imagéticas dela, e claro, aqui vocês vão considerar tudo que temos estudado, não é? Por exemplo, se isso é um fator alienante, se isso é um fator contraproducente, se isso é um fator que gera elementos escapistas e paradoxais para os propósitos que a pessoa tem a cumprir ao utilizar isso, tudo isso nós observamos, não é? Se Jorge Amado utilizasse isso, por exemplo, de uma maneira que gerasse outras coisas que não os propósitos dele de escrever, de passar as mensagens dele. E a própria Clarice pergunta: você está realizado? Você é uma pessoa feliz? E a resposta dele é sim. Sim, ele diz. E este sim tem muito a ver com esse processo de construção de verbos mentais que o Jorge Amado fazia. Ela pergunta para vários entrevistados isso: você está realizado? Você está feliz? E as respostas são. Alguns dizem que não, por serem muito jovens, na época que ela os entrevistou. Qual seria a resposta deles? Vários estão vivos ainda. O Jorge Amado, logo adiante, aprofunda um pouco a resposta dele e diz para Clarice Lispector o seguinte: eu escrevo como me agrada. Não existe um escritor mais livre neste país. Eu não tenho compromisso senão comigo mesmo. Nem com as modas, nem com as escolas, nem com as circunstâncias e nem com as academias, nem com os editores, nada. Eu tenho um único compromisso. Meu compromisso é com o povo. E não é demagogia. Sou um antidemagogo. Com o povo, porque eu creio que o meu dever de escritor é servi-lo. Quanto ao público, é ele quem tem compromisso comigo e não eu com ele. E toda a obra do Jorge Amado foi um testemunho disso, não é? Todos os escritos dele, de fato, sempre foi um trabalho engajado, inspirado, no qual ele se colocava diante desse movimento. Vejam que só fazer os verbos mentais para alguns não é suficiente, o criar pelo criar. Para alguns, o criar tem um propósito nítido e que não pode destoar dele, sob pena de colocar tudo a perder. Muito provavelmente, no caso do Jorge Amado, era assim. Quando você está escrevendo, perguntou a Clarice Lispector, você espera pela inspiração? Ou você vai trabalhar com disciplina tantas e tantas horas por dia? Como é que você faz para escrever? Ele responde: inspiração para mim é a ideia apenas. É um amadurecimento interior. Eu prefiro a palavra vocação. Você nasce ou não para escrever, e acabou. O trabalho só não basta, mas o trabalho é essencial, fundamental e deve ser disciplinado. Levo anos sem fazer nada, quero dizer, sem estar na máquina e bater as páginas de um livro. Durante este tempo estou concebendo a ideia do romance. E isso eu chamo de inspiração. Depois eu vou para a máquina e trabalho com muita disciplina, tantas e tantas horas. No momento, por exemplo, eu acordo às 5 da manhã, antes das 6 eu já estou na máquina e trabalho até 1 da tarde. Almoço, descanso, atendo minha secretária, às 17 horas eu volto ao trabalho, até às 19, exceto aos sábados e domingos, quando eu não cumpro o horário das 17 às 19 e passo a tarde jogando pôquer ou conversando com os amigos. E ele dizia que era profundamente feliz vivendo assim. A Clarice Lispector diz que ele era muito visitado em Salvador, e ele confirma, ele diz que às vezes até demais, que usualmente era bom receber visitas de gente de todo mundo, mas às vezes era muito chato. Tinha pessoas que iam lá e me incomodavam muito, e ele já ficava desagradado e não queria mais saber. A gente só imagina, né, o que. Pois é. A Clarice Lispector faz uma pergunta para o Jorge Amado, que para os nossos trabalhos aqui é maravilhosa. Ela pergunta para ele assim: você é tão hábil em escrever, Jorge, que se lhe dessem um tema, você aceitaria? Ou o tema tem que nascer de você mesmo? Transponham isso para os trabalhos que vocês têm realizado em terapias por imagens. Vocês funcionam bem se for proposto um tema? Vamos construir tais e tais e tais verbos mentais? Ou vocês preferem de outra forma? Vamos ver o que Jorge respondeu a ela. Nunca aceitei encomenda e não penso em aceitá-las. Apenas uma vez deram-me um tema, conto destinado para um livro meu, Os 10 Mandamentos, onde colaboraram mais 9 autores. O editor deu meu tema para a história e eu aceitei escrevê-la. E a encomenda, pois cumpro meus compromissos, foi uma das piores coisas que eu já escrevi. Estão vendo? Agora tem um outro ponto que eu assinalei nessa entrevista que também nos serve muito. Olhem, quando vocês constroem verbos mentais, vamos supor que vocês coloquem um fone de ouvido, saem ouvindo uma gravação, ou saem ouvindo uma meditação, ou uma oração que vocês mesmos construíram e gravaram, ou vocês vão simplesmente ouvindo música e fazendo, entrando nas paisagens, como vocês aprenderam a fazer em Praia Mole, naquela caminhada que fizemos até a Lagoa da Conceição, depois até o mar. Enfim, cada um tem seus métodos aí, seus modos. Vocês gostam que depois, se vocês contam isso, se contam como fizeram esses verbos mentais para alguém, vocês gostam que a pessoa diga: ah, vou fazer assim também, ou então vou fazer de tal forma, ou que ela pegue o seu método de fazer isso e ensine para alguém? Você se sente confortável? Vamos ver o que a Clarice Lispector nos coloca aproximadamente sobre isso. Ela perguntou para o Jorge Amado o seguinte: você costuma ler as traduções que fazem dos seus livros? Porque eu, Jorge, por exemplo, jamais leio para me poupar a raiva. O Jorge Amado respondeu para ela prontamente, disse: eu prefiro as traduções em línguas que eu não posso ler. Nas outras eu descubro erros e fico chateado. É assim ou não com você? E ela respondeu: exatamente assim. É. Bem. Vocês lembram de Gabriela Crave Canela, né? Do Jorge Amado. Jorge Amado foi traduzido para dezenas de idiomas. Dezenas de idiomas, as mais de 50 obras que ele nos deixou. Bem, Temos vários outros autores aqui, mas eu selecionei alguns que... Fernando Sabino. Fernando, por que é que você escreve? Perguntou a Clarice Lispector. Eu não sei por que eu escrevo, de modo que o que você disser talvez sirva para mim, Fernando. E aí ele respondeu a Clarice dizendo: há muito tempo que eu não escrevo, sabe? A última vez foi ali por volta de 56, 57. Eu escrevia por necessidade de me exprimir. Desde então, tenho me utilizado da palavra escrita como atividade profissional, por necessidade mesmo, de ganhar a vida, mas não chamo a isso de escrever. Como ato de criação artística, eu não chamo. Observaram? Talvez os mesmos verbos mentais, mas com um propósito diferente, aí ele já coloca de uma outra forma. Não sabemos se inspirava tanto quanto o outro, não sabemos. Temos que pesquisar aqui no Fernando Sabino. Como é que você começa a criação, Fernando? É por uma palavra? É por uma ideia? É sempre deliberado o seu ato criativo? Ou você de repente se vê escrevendo? Sabe, comigo é uma mistura. É claro que eu tenho o ato deliberador, mas precedido por uma coisa qualquer que não é de modo algum deliberada. Observem como a Clarice, ao entrevistar, ela mesma se entrevista e coloca seus elementos diante do outro. A Clarice era uma graça, né? Escrevendo, entrevistando, que coisa. Bem, ele responde a ela: a criação nunca começava por uma palavra ou por uma ideia. Era uma espécie de sentimento em mim que partia em busca dessa palavra ou dessa ideia. Observar um sentimento. Qualquer palavra, qualquer ideia, hoje o sentimento ainda existe, mas tem se dispensado de se exprimir através de palavras ou ideias. De certa maneira, eu me contento com o próprio sentimento, que procura fora de mim alguma forma de expressão já existente com que se identificar. A música, por exemplo. E há quanto tempo você escreve as crônicas? Falta-lhe assunto, às vezes? A mim, no Jornal do Brasil, por enquanto, nunca faltou. Escrevo crônica desde 1947. Sempre falta assunto. É penoso ter de inventar. Eu procuro suprir o jornal ou a revista que me pagaria com a matéria escrita que corresponda ao que eles esperam de mim, ou seja, agradar o leitor. Aceito alegremente a tarefa como um móvel. Viram Fernando Sabino como é que ele fazia? Escrevia por encomenda, mas ao escrever por encomenda, ele mesmo nos conta que ele já não considerava isso escrever. Não era mais arte para ele. E sempre lhe faltava assunto, e ele procurava então colocar no papel aquilo que agradava as pessoas. Que coisa, não? Fernando Sabino. Fernando Sabino dizia dele mesmo uma coisa muito curiosa. Ele dizia que ele tinha a cara de quem já morreu. Já viram uma foto do Fernando Sabino? Mesmo moço, ele já tinha uma cara assim de velho, sério. Bem, deixa eu passei muitas páginas aqui à frente. Mais adiante. Ele tinha uma editora, né? A editora Sabiá. Vários desses escritores disseram para ela que quem ganha dinheiro não é escritor, é editor que ganha dinheiro. Bom, aí mais adiante ele nos coloca algo interessante. Porque vejam, ele já tinha escrito, já tinha criado, já tinha construído seus verbos mentais. O que impedia fazer de novo isso, já que ele sabia o caminho? Por que não fazer, né? E ele explica para Clarice Lispector: o que atrapalha a criação de um novo romance é a presunção de que sou capaz de criar. Diante da grandiosidade da tarefa, eu descubro que eu não sou coisíssima nenhuma. Era preciso partir da consciência de minha própria insignificância e reconhecer com humildade que a tarefa nem grandiosa é, mas é apenas um ato de louvor, louvor a Deus, na medida das minhas forças. Bom, a Clarice, claro que não ia deixar isso em branco e fala: você é profundamente católico ou apenas superficialmente? O catolicismo é uma herança de minha formação familiar, que graças a Deus não abandonei. Deus não abandona aos que não o abandonam. Mas isso é assunto para conversa só entre nós dois, Clarice. E aí eles seguem para outros temas. Não é? Quase a maioria desses entrevistados, eles eram amigos da Clarice. Então, eles conversavam com ela, né? E aí, na hora de publicar, ela retirava provavelmente alguns trechos, né, para poupar o amigo, né? Lembram do o encontro marcado do Fernando Sabino? Ou então o homem nu, nós já trabalhamos uma das nossas aulas, o homem nu. Que ele sai para pegar o jornal, o vento bate a porta e ele fica pelado no corredor. Numa época que não se tinha as mídias sociais, porque senão esse aí sairia em tudo que é Facebook do mundo. E a Clarice Lispector vai conversar com um autor que aqui no Sul, nos Pampas, é muito querido, é parte do nosso calendário cultural, Érico Veríssimo. Ela vai conversar com Érico Veríssimo. E o Érico, vocês sabem, o Érico Veríssimo era um homem muito simpático, muito acolhedor, muito querido, fazia amizade facilmente, assim, ele tinha um trânsito muito grande com as pessoas, costumava, entre outras coisas, não se sabe se por um... Provavelmente não era uma falsa modéstia, mas ele era um homem bastante humilde pela cultura que ele tinha, pelas viagens que ele fazia, pelos livros que ele escrevia, né? E ele era muito criticado. A patrulha ideológica dizia que os livros dele eram muito pueris, muito banais e tal. E o Érico Veríssimo nunca entrou em embate sobre isso, não. Ele simplesmente dizia: é assim mesmo, está tudo bem. Agora tem escrito coisas melhores, mais profundas. Era a maneira como esse homem fazia. E a Clarice Lispector tinha uma grande simpatia por ele. Era muito amiga dele. Quando ele morou nos Estados Unidos, ela várias vezes ia visitá-lo. Bem, e ele diz para ela sobre os verbos mentais, ok? Sobre as construções que ele fazia. Ele diz: não sou um inovador, Clarice, nem mesmo um homem inteligente. Eu acho que eu tenho alguns talentos que eu sei usar bem, mas que acontece serem os talentos menos apreciados pela chamada crítica séria, como, por exemplo, o de contador de histórias. Os livros que me deram popularidade, como Olhai os Lírios do Campo, são romances medíocres. Nem por isso Érico Veríssimo deixou de escrever, nem por isso ele deixou de nos presentear, não é? Quem de nós aqui no Rio Grande do Sul não estuda na escola o Capitão Rodrigo? Quem de nós não estuda as obras do Veríssimo, não é? Que vejam como ele colocava as coisas. Querem considerar assim, está tudo bem. Provavelmente ele sabia o valor literário que tinha a obra dele, como hoje é reconhecida não apenas nos Pampas, mas no país inteiro. Mas vejam como ele colocava. Ele tinha alguns talentos e esses poucos talentos ele sabia como arrumar, como um contador de histórias, que é como ele achava que era. É isso que ele fazia, era assim que ele erguia os verbos mentais dele. Ok? Uma maneira muito dele de fazer isso. E que para nós serve como aprendizagem. Alguns dos senhores, provavelmente, quando vão fazer seus treinamentos de meditações por semioses cruzadas e coisas assim, podem mirar quadros de Rembrandt, quando deveriam, às vezes, mirar garatujas de uma criança de 6, 8 anos na escola. Ficaria, pelo menos, melhor adequado à EP e a escala de desenvolvimento, se é que você está seguindo alguma, não é? Dessa forma, o Érico Veríssimo continua dizendo assim, ó: eu reduzi ao mínimo as minhas frustrações. Eu sempre fui um sujeito tímido e moderado, até nos meus sonhos, nos meus projetos. Eu tenho tudo, ou quase tudo, quanto eu desejei, e muito mais do que eu ousei esperar. A ideia de ser querido, digamos a palavra exata, amado, me agrada, me alegra mais do que a ideia de ser admirado. Assim, ele responde a Clarice Lispector. E ela então quer saber como é que foi esse processo inicial de construção. Meus queridos colegas que fazem esse curso, meus queridos alunos, vejam como, que privilégio temos nós de, numa pergunta da Clarice Lispector, endereçada diretamente ao Érico Veríssimo, os dois sentados conversando, ele responde a ela como ele erguia. Olhem que presente para nós, no início de noite desta quarta-feira. Ele responde a ela assim, ó. Quando eu era menino, na escola, eu fazia primorosas redações, grau 10. Foi ainda em Cruz Alta, atrás de um balcão da farmácia, que escrevi o meu primeiro conto. Por quê? Eu não sei. Aí me lembro que naquele tempo eu ainda pensava que eu podia ser pintor. Acabo de comprar, inclusive, uma caixa de tintas, Pintores do Brasil, Alerta. Meu primeiro livro de histórias, Fantoches, ainda leva a marca de minhas leituras da época, Oscar Wilde, Bernard Shaw e o infalível Anatole France. Viram como ele fazia? Ele nem sabe. Simplesmente fluía. Não é? E o Érico Veríssimo nos coloca parte da influência dele, como ele fazia. Ora, então, se trata apenas de deixar fluir? É só isso? Nós estávamos esperando aqui todo um detalhe minucioso, né? Um roteiro. Primeiro eu me coloco assim, depois eu penso em tal coisa. E o Érico Veríssimo diz: olha, eu comecei a escrever atrás de um balcão na farmácia do meu pai, lá na cidade de Cruz Alta, simplesmente surgiu e eu acabei escrevendo. Ora, mas que método é esse? Que método é esse? Esse é um fabuloso método entre tantos fabulosos que temos estudado. Significa que ele deu passagem a um dado de semiose. Quando muitos abortam a passagem, trancando o canal, e aí não sai coisíssima alguma. Ele permitiu que isso surgisse. E olhem, ele lia já esses autores naquela época, era um garoto. Subitamente havia papel, havia caneta, havia um balcão e ele deu passagem. Ah, quer sair desse elemento? Pois saia. E aí nasceu um dos grandes escritores da nossa época. Para alguns dos senhores, simplesmente não trancar os verbos mentais é construí-los. Eles já estão praticamente prontos. Se você sair do caminho, se der passagem a eles, já será para muitos o suficiente. Que descoberta para alguns, não? Que imaginam que já se armaram de enxada, de cimento, de cal, de pá, de um monte de coisas, e de repente descobre: puxa, mas já, é só eu não atrapalhar, é só eu não. Eis o método. Eu vou desligar o gravador para que vocês possam colocar impressões, considerações sobre isso que estamos trabalhando até aqui, ok? Prosseguindo então a nossa aula, como vocês ouviram, o professor Hildo Meyer colocou que numa entrevista ele ouviu o Schlier, né, o Moacir Schlier, responder que a maior fonte de inspiração dele para escrever era o prazo de entrega. Bem, a Clarice Lispector então nos apresenta outros procedimentos em outros autores, como, por exemplo, um que ela admirava muito e era amigo dela, o Ferreira Goulart, né? E o Ferreira Goulart teve aí uns períodos chatos, né? Que ele, por exemplo, quando ele trabalhou no Estadão, ela perguntou: o que que você faz no Estadão? Ele disse assim, ó: sou copy desk, isto é, reescrevo o que os outros escrevem. Passavam as matérias, ele tinha que dar o corpo editorial numa linguagem formal a eles, né? Mas quanto ao processo criação, processo de construção, ela pergunta: Como se processa o seu ato criador? Como você escreve? Então o Ferreira Goulart respondeu a ela o seguinte: eu só me sento para escrever quando eu sinto que a coisa está praticamente pronta dentro de mim. Depois que escrevo, faço como você, Clarice. Eventualmente algumas emendas, mas é só isso. Como nasce em você o poema? Como nasce em você a palavra escrita? E o Ferreira Goulart responde a ela: em mim, o poema quase sempre é provocado por um choque emocional qualquer. Por exemplo, quando eu escrevi o poema sobre o Vietnã, a coisa se deu do seguinte modo. Eu acordei, comecei a ler o jornal com suas tremendas notícias sobre a guerra. À porta da minha casa havia uma feira. Quando vi aquelas pessoas se dirigindo para suas casas com as cestas carregadas de verduras e frutas, deu-se um choque em mim. Eu pensei, se fosse no Vietnã, aquela senhora poderia encontrar a sua casa em chamas. Eu próprio havia marcado para sair de férias um mês depois. E eu pensei, num país em guerra, deve ser impossível planejar a vida. Marcar férias, ir ao cinema, tudo pode ser desfeito de um momento para o outro. É uma insegurança total. O choque emocional já por si mesmo provoca essas palavras. Eu, em geral, não me preocupo em escolhê-las. Elas jorram. E aqui os senhores têm o método que utilizava Ferreira Goulart, nosso querido poeta falecido recentemente. Viram como ele construiu os verbos mentais dele? Ele nos diz, olha, já tinha as coisas prontas. E a partir de um choque emocional. Eu via uma cena, me chocava com ela e as palavras começavam a jorrar. Era outro que fazia conforme esses critérios, conforme esses métodos. E então, Milor Fernandes. A entrevista com o Milor é engraçadíssima. O Milor era um homem muito engraçado. Ele parecia inspirado 100% do tempo. Ela começa, como vai você, Milor? Profundamente falando, né? Como vai você, profundamente falando? E ele diz, vou profundamente, como sempre. Raramente perdi uma frase de efeito, Milor Fernandes. Muito raro. Bem, aí ela pergunta a ele muitas e muitas linhas depois de conversarem sobre muitas coisas. Ela diz, o Milor Fernandes, gente, era eu gosto muito do Milor Fernandes, tenho obras dele, a Bíblia do Caos, que é um catatal, né, de quase 1.000 folhas, e que tem o melhor que ele escreveu. Ele era tradutor, ele traduziu Shakespeare, ele falava inúmeros idiomas fluentemente, e ele nunca frequentou o banco escolar, ele era um autodidata, Milor Fernandes. E vamos ver como é que era o processo de construção de verbos mentais, dos elementos de imagem, no caso dele, pelo dado de semiose escrito. Ela pergunta, de que modo lhe vem a inspiração, Milor? Você sente que vem do seu inconsciente? E ele respondeu, eu creio que exatamente de todos os modos, mas não penso que seja precisamente algo inconsciente. Mesmo quando parece inconsciente, acho que o núcleo da inspiração é uma vivência qualquer, uma imagem, um som, uma dor, uma angústia, antes arquivada e de repente, por qualquer motivo, ressuscitada, também em motivos exteriores. Mas meu caso é muito especial. Eu não sou um escritor, eu sou um profissional de escrever. Vejam, Milor Fernandes disse, não sou um escritor, sou um profissional de escrever. Era a maneira como ele se colocava. Ele era teatrólogo também, né? Um grande teatrólogo. Escreveu muitas coisas. Bem, aqui o Antônio Calado. Lembram do Antônio Calado? nosso querido escritor. O Antônio Calado tem uma parte que eu selecionei aqui, ó. Quando eu era menino, explicou o Antônio Calado a Clarice Lispector, de vez em quando eu tinha uma dúvida de que o que eu inventava pudesse não existir. Hoje, de vez em quando, eu tenho uma vaga suspeita de que talvez exista, afinal de contas. Acho que só apuro isso quando morrer. Eu desisti de especular. E a semente dá inspiração a você? Olha, ocorre sim, mas apenas no estágio inicial da minha obra. Esta semente eu creio que é real. Agora, desenvolvê-la, ver que cresça, isso é um problema. Estou me lembrando de uma definição de como fazer uma obra de arte. É preciso ter 10% de inspiração, 90% de transpiração. Isso virou um lugar comum na nossa época, né? Mas na época em que essa entrevista foi feita, há mais de 40 anos, não era um chavão. Era uma frase que causava um encanto todo próprio. O Antônio Calado nos legou Quarupi, um dos clássicos da literatura, né? Um verdadeiro painel da nossa identidade, uma delas. Às avessas, mas, sabe. Mais adiante, nós temos o Pedro Bloch. Olha, a nova geração muito provavelmente não conhece o Pedro Bloch. Vou desligar o gravador para perguntar para os colegas sobre isso. Bem, então, prosseguindo o trabalho, Pedro Bloch, um grande amigo da Clarice Lispector, acabei de explicar para vocês aqui fora da gravação como ele produziu os textos dele, basicamente ouvindo as crianças. Ele era um método que ele desenvolveu e dizia para os adultos, ouçam as crianças. Pronto, esse é o caminho como ele fazia para escrever. E a Clarice ia muito à casa dele, era amigo dele, da esposa dele, da Miriam. Pedro Bloch foi um grande médico, famoso no país, pioneiro, e também pioneiro nessa maneira de escrever. A Clarice Lispector tinha um profundo carinho pelo Pedro Bloch, e ela falava isso, falou mais de uma vez, que foi uma das pessoas com o coração mais bondoso que ela já conheceu, foi o Pedro Bloch. Uma opinião partilhada por muitos amigos dele. Bom, então ele explica como é que ele fazia, como é que ele construiu os verbos mentais, né? Os elementos imagéticos, as construções via dado de semiose escrito. Ele dizia, quando eu escrevo uma peça, acredito que eu estou fazendo a coisa mais importante do mundo. Completo não, completo lembra realizado. Realizado é acabado. Acabado é o que não se renova a cada instante da vida e do mundo. Eu vivo me completando nos outros, mas falta um bocado. De que modo, Pedro, você reconstruiria então o mundo? Eu começaria a reconstruir o mundo me reconstruindo. O mundo somos todos nós, responsáveis, um a um, um por um, pelo que fazemos no mundo. Só depois de me reconstruir é que eu me sentiria no direito de reconstruir o mundo. Aí a Clarice Lispector pergunta a ele como é que ele consegue, como é que ele capta, como é que ele guarda tantas coisas que as crianças escrevem. Como é que ele faz? E ele diz assim, ó, é só você ter ouvidos de ouvir crianças. Confesso a você que tenho a vaidade de ser o homem das historinhas de crianças. Elas afinam comigo, tanto que a diferença de idade nem me dói. Por isso é que saíram aquelas coisas como... Agora ele vai citar algumas frases que ele retirou das crianças. O cor-de-rosa é um vermelho, mas muito devagar. Coitadinho do trem, do pão de açúcar, está pensando que é um avião. O gato morreu, porque o gato saiu do gato e só ficou o corpo do gato. Eu aprendo com as crianças tudo o que os sábios ainda não sabem. Bem, no Brasil, ele foi um dos pioneiros em reabilitação vocal, né? E foi durante muito tempo que médicos não só do país, de toda a América do Sul, tinham no Pedro Bloch uma referência importantíssima no aspecto da voz, né? Que é a foniatria. E hoje temos tantas áreas, né, que trabalham com isso. Ele escreveu trabalhos memoráveis. Lembram da Dona Xepa? É, Pedro Bloch. Bom, ela também entrevistou alguns escritores de ofício, de carteirinha, como Alceu Amoroso Lima. E ela era amiga deles, de todos esses, né? A maioria deles ela era muito amiga. E a Clarice perguntou: Doutor Alceu, uma vez eu procurei o senhor porque eu queria aprender do senhor a como viver. Podem os meus alunos imaginar Clarice Lispector dizer isso para uma pessoa? Se a Clarice Lispector quer aprender a viver com alguém e me diz quem é esse alguém, eu particularmente estou interessado. Pois então ela nos conta que procurou Alceu Amoroso Lima para isso. Ela prossegue: Eu não sabia viver e acho que ainda não sei. O senhor me disse então coisas altamente emocionantes que não quero revelar e disse que eu o procurasse de novo quando precisasse. Pois então estou aqui, estou precisando. E queria também que o senhor esclarecesse sobre o que pretendem de mim os meus livros. Ele respondeu a Clarice Lispector assim: Você, Clarice, pertence àquela categoria trágica de escritores, que não escrevem propriamente seus livros, são escritos por eles. Você é o personagem maior do autor dos seus romances, e bem sabe que esse autor não é deste mundo. Mas que coisa mais linda, hein, gente? Então, o Alceu disse para Clarice que, na verdade, ela não escreve os livros dela. Na verdade, ela é escrita pelos livros dela. Ou seja, uma belíssima lição de verbos mentais, de terapia por imagens. Muito bonita. Quantas e quantas vezes os senhores viram isso nesse curso? Que você constrói um verbo mental e você acha que você pode fazer deles o que você bem, e que muitas vezes é exatamente o contrário. Muitas vezes o verbo mental, você nem chegou a construí-los. Eles se constroem em grande parte sozinhos, por vizinhanças que ajudam, e então eles passam a construir de volta você. Há exemplos muito simples e trabalhamos muito sobre vários exemplos. Às vezes você quer colocar uma linda poltrona no avarandado que você tem para poder ler seus livros. Só de ter a ideia e conversar com alguém, sua esposa já lhe fez presente de aniversário a poltrona, mais bonita ainda do que você imaginava, que veio com um pequeno abajur de bronze trançado, envelhecido, lindo, que combina com o estofamento e que ela coloca inclinado para você ler. E aí passarinhos vêm ver que tipo estranho é esse que fica ali lendo no avarandado, seus amigos. É o verbo mental construindo você. Você que achou que os construía, você está sendo construído por eles. E aí você tem inspirações lindíssimas e se emociona. Você está sendo construído. Viram que a Clarice Lispector aprendeu? Não é à toa que procurou por alguém como Alceu Amoroso Lima. Que bacana, não é? Que bonito. Ah, vocês podem procurar por textos dele, mas lembrem, ele escrevia com pseudônimo, né? Que era Tristão de Ataíde. Era como é. Ele usava esse pseudônimo quando escrevia. E então, agora vamos sair um pouco só da literatura e entramos na música. E a Clarice nos traz um querido amigo dela, Chico Buarque de Holanda, para conversar com ela. E é uma daquelas conversas assim de amigo de velhos tempos, e muito. É uma dessas conversas deliciosas. O livro inteiro é uma delícia. A gente lê numa sentada, encantado, e quando termina a gente fica, ah, eu queria um pouco mais. Dá para reler, não é? A Clarice conhecia muito o Chico, então ela coloca: ah, eu estou certa se pensei que para você, Chico, não é muito laborioso criar? O Chico diz: e não é. Porque às vezes eu estou procurando criar alguma coisa e eu durmo pensando nisso, sabe? Acordo pensando nisso e nada. Em geral eu fico cansado e desisto. No outro dia a coisa vem e estoura. E qualquer pessoa pensaria que era gratuita, nascida naquele momento, mas essa explosão vem de um trabalho interior, inconsciente e aparentemente negativo. E como é que é o seu trabalho, hein, Clarice? Ela disse: olha, vem às vezes em nebulosa, sem que eu possa concretizá-lo de algum modo. Também como você, eu passo os dias e até anos, meu Deus, esperando. E quando chega, já vem em forma de inspiração. Eu só trabalho em forma de inspiração. Até eu te entendo, viu, Clarice? Mas a mim, quando a música ou a letra vem, parece muito mais fácil de concretizar, porque é uma coisa pequena. Eu tenho a impressão de que se me desse ideia de construir uma sinfonia ou um romance, a coisa ia se despedaçar antes de estar completa. Viram como é que Chico fazia os verbos mentais? Ficava tentando, procurando, tendo a ideia, ficava exausto, cansado, desistia e ia dormir. No outro dia, de repente, do nada, aquilo vinha na cabeça dele, um estouro, como ele falou. Que tal se você se matricula numa escola? Como construir verbos mentais? E aí o tutor diz a você: para construir verbos mentais, você deve ter disciplina, muita disciplina. Segundo passo, você deve buscar informação. Terceiro passo, dialogar a informação. Você diria: que é isso? Como eu posso fazer? Se você funcionasse como Chico Buarque, claro, com ainda umas boas doses de coisas que ele bebia na ocasião, às vezes ele fazia um show bêbado, que isso, né? Ele mesmo dizia. Bem, mais adiante, a conversa com Chico é longa e muito bonita, muito bonita. Ela vai conversar com Vinícius de Moraes, que, entre outras coisas, dá uma bela de uma cantada nela. Não é? O Vinícius mostra toda a sedução e cavalheirismo da maneira como ele é e encanta a Clarice, mas a Clarice já era encantada com o mundo, com a vida, deixou o Vinícius para lá, não é? Ah, e eles têm uma conversa maravilhosa, os dois, muito bonita. Logo pergunta para ele, sobretudo ela explora um grande paradoxo aparente que mobilizou a vida do Vinícius de Moraes. Porque o Vinícius de Moraes, ele era um diplomata. Poxa, um diplomata, não é? Vocês imaginam um protocolo e a métrica e a ordem e a exatidão das coisas e carimbos e arquivos e a assessoria e os compromissos enjoados e tudo mais. Pois ela, a Clarice estranha como alguém que escreve as poesias que ele escrevia conseguia ser um diplomata. Vamos ver qual é a mágica que o Vinícius de Moraes fazia? Olha o que ele diz. Bom, primeira pergunta dela: como é que você se deu dentro da vida diplomática? Você que é o antiformal por excelência, você que é livre por excelência. E ele responde: acontece que eu detesto tudo o que oprime o homem, inclusive a gravata. Ora, é notório que o diplomata é um homem que usa gravata. Dentro da diplomacia eu fiz bons amigos, até hoje eu os tenho. Depois houve outro fato: as raízes e o sangue falaram mais alto. Acho muito difícil um homem que não volta ao seu quintal para chegar ou pelo menos aproximar-se do conhecimento de si mesmo. E aí ele coloca para ela que a busca toda dele sempre foi pelo amor, sempre foi pela paixão. E ele conta que para ele, isso que sempre falaram de ele ter tantas mulheres e tal, ele diz que na verdade o que sempre aconteceu é que ele amou muito uma mulher, mas que ela acabou entregando para a seguinte, porque o amor que ele tinha era tanto que não cabia só numa relação, e aí passava para a relação seguinte, e passa uma cantada na Clarice, e ela faz de conta que não entendeu e segue com a entrevista para frente. É, a Clarice tinha a mãozinha manchada de um incêndio que ela teve, um incidente duro da vida dela, da história difícil dela. E ele elogia, diz, essa sua mãozinha queimada, eu acho muito bonito e tal. O Vinícius sabia conduzir os verbos mentais também de outra forma. Há vários autores aqui que eu, por questão de tempo, e até para a gente poder aprofundar os elementos, eu não trouxe. E é uma pena, como o Tom Jobim é magnífico. E a Elis Regina, que é outra cantora aqui do Rio Grande do Sul, que deixou muitas saudades entre nós. A Regina era uma mulher extremamente problemática, muito problemática. E a primeira a reconhecer isso era ela mesma. Nunca escondeu isso. Não é? Provavelmente, se tivesse feito alguns tipos de terapia, teria levado um rótulo bastante forte para as oscilações que ela costumava ter, pela maneira como ela lidava com as pessoas, né? Aquele Guilherme Arantes, um dos compositores dela, ele conta que uma vez ele ficou surpreso com a maneira como ela descartou um dos compositores que tinha feito músicas para ela, assim, do nada mandou o sujeito embora, assim. Mas a Elis Regina tinha isso, ao mesmo tempo que ela era muito generosa, acolhia e ajudou muitos compositores, o próprio Guilherme Arantes, o Belchior, muitos ela lançou, ela também tinha esses arrobos e eram fortes, né? E ela reconhece isso. E, bom, aí a Clarice Lispector, já sabendo de todos esses meandros, se aproximou com cuidado, né? E perguntou para ela sobre cantar. E ela disse para a Clarice sobre cantar, né? Como é que ela cantava. Disse, olha, sei lá, Clarice, eu acho que eu comecei a cantar por uma absoluta falta e total necessidade de afirmação. Eu me achava um lixo completo. Sabia que tinha uma voz boa, como sei. E então essa foi a maneira para a qual eu fugi do meu complexo de inferioridade. Foi um modo de me fazer notar. Foi isso. E aqui os senhores estão diante de um outro modo de terapia por imagens, de verbos mentais. Viram o que serviu para encaminhar o elemento da Elis Regina? Claro, assumindo que isso seja como ela está dizendo, não é? E o que é que você sente antes de enfrentar o público? Você sente insegurança, segurança, inquietação? Inquietação. Sou segura em relação ao que eu vou fazer, mas profundamente inquieta quanto à reação das pessoas que me ouvirão. Viram como é que ela dimensiona os verbos mentais? Quer dizer, ela sabe o que ela vai fazer, sabe como construí-los, mas a outra parte, as reações e tudo mais, ela não tem controle sobre isso. Pelo menos pensa que não tem. E se sente muito inquieta, é a palavra que ela usou. Aqui, vários dos senhores podem ver quando vocês constroem verbos mentais. Alguns constroem e dizem, ah, professor, eu construo, mas eu fico assim ansioso, porque eu acho, ah, eu sei construir, agora eu sei que vai acontecer tal coisa e não acontece. Acontece algo bem diferente, professor. Então, o que está acontecendo? Isso pode ter parentesco com o que ela está dizendo. Pode, teremos que viver. Que verificar de perto, né? A Elis nos coloca assim, ó, vejam que isso que ela vai nos colocar faz parte do processo de construção dos verbos mentais dela, como ela fazia. Sou um ser do tipo sanguíneo, que oscila muito. Eu tenho momentos de extrema alegria e momentos de profunda depressão. Não obedeço a agenda nenhuma. Hoje vou sentir isso, amanhã vou sentir aquilo, nada disso. Eu reajo aos acontecimentos à medida em que o ambiente reage sobre mim. Mas como sou hipersensível, as coisas têm às vezes um valor que a maioria das pessoas acharia ridículo. Mas eu sou assim mesmo. Por exemplo, às vezes eu fico furiosa com uma pessoa cujo problema talvez você contornasse, Clarice, com um simples puxão de orelhas. Ao mesmo tempo, tomei agora consciência de que essa não é uma atitude lógica e estou procurando me reestruturar. E ela fez isso procurando um médico, procurando fazer terapia, há aproximadamente 50 anos. Foi como ela fez isso. Mas vejam, ao fazermos isso, e é importante que os senhores considerem, se eu não. A Elisa Gina morreu logo depois, morreu cedo, mas vamos supor que talvez uma terapia que parasse com essas oscilações acabasse por quebrar, macular os verbos mentais como ela construía. Pode acontecer. Já imaginaram alguém como o Foucault medicado? Foucault era um homem tão intenso que alguns dos colegas dele, como Deleuze, nos contam assim: olha, Foucault era um homem que dava medo a gente, às vezes, porque ele tinha umas exacerbações de raciocínio, uma fluência, aqueles olhos brilhavam, arregalavam, a gente ficava com medo dele, não é? E hoje, Foucault, se talvez fosse medicado, uma benzodiazepina, uma coisa assim, já imaginaram? Perderíamos Foucault. De Nietzsche, então, nem se fala. Ia tomar carbolite e acabava com Nietzsche na hora. Não é? Ia virar alguém manso, tranquilo, e aquela filosofia explosiva, fruto de uma expressividade aguda, provavelmente teria sumido. Cuidem, os verbos mentais, à medida que a pessoa muda, eles podem, se estiverem indexados ao fator de mudança, podem mudar também, não é? Estamos chegando ao final do nosso trabalho. Ah, sim. A Elis Regina, ela se lançou, vocês lembram, em 65, havia aqueles festivais de música pelo país. Foi até a década de 70, mas já era menos forte, né? Excelsior, em 1965, é quando ela explode, né? A estrela dela encantando aquele público todo. Bem, a Clarice, então, vai conversar com Isaac Karabtchevsky, o nosso grande maestro, grande maestro. Ele conta como é que surgiu, né, ele provavelmente no Brasil, e aliás no mundo, foi um dos primeiros a levar os concertos ao público. Um dia ele foi conversar lá com o dono da Manchete, o Bloch, e o velho Bloch, e ele falou: olha, Bloch, vou fazer um concerto para tantas pessoas, tal, 300, 400 pessoas, aqui num pavilhão da Manchete. E o Bloch disse: escuta, por que tu, em vez de levar para essas pessoas, não leva para 30 mil pessoas? Eu sei como fazer isso. E o Karabtchevsky ficou assim: puxa vida, será? E pode ser feito música clássica para multidões? E o Bloch disse para ele: claro, imagina se não pode. E fez, e o Karabtchevsky conta que quando interpretou aquela a famosa sinfonia de Tchaikovsky, né, lembram? Apologia à Rússia, que aqueles canhões disparando ao final e a multidão chorando e emocionada, ele disse que nunca sentiu nada igual, quer dizer que as pessoas vinham até ele atropelando a orquestra porque ficaram maravilhadas com aquilo, não imaginavam. E foi uma das formas, um dos pioneiros nessa divulgação da música, dos concertos, né, da música clássica para as multidões. Bom, mas como surgiu, né, esse grande maestro nosso, lá de Minas Gerais? Ele regeu também a orquestra em Israel, não é? Ele foi trabalhar um tempo lá. Como é que nele surgiu essa instituição dos verbos mentais? Como é que esse maestro construía? Como é que ele edificava esses elementos? Ele imaginava, entregava para um outro escrever as partituras? Ele escrevia? Como isso surgiu? Olhem o que ele nos conta, o Isaac Karabtchevsky. Minha diversão, quando era criança, era durante longas horas ouvir uma fuga de Bach e ir criando em cima da fuga, simultaneamente, novas linhas, novas vozes. Vem de lá, desde cedo, uma estranha atração pela polifonia, pelos contrapontos mais densos e complexos. Daí também, talvez em estado embrionário, tenha surgido a minha tendência em considerar a música como um todo, reflexo de várias vozes, vários instrumentos, e a minha ojeriza ao gênero solista. Mas, até então, música era apenas um estímulo para suportar as horas tristes da minha adolescência. Eu tinha poucos amigos, eu tinha pouca diversão, eu era obrigado a ajudar minha família desde cedo. Aos 15 anos eu já trabalhava como balconista numa loja de artigo para crianças. E aí ele conta que numa ocasião lá ele viu uma criança dizendo para ele certas coisas, ele disse para a criança não decorar as coisas, muito interessante como ele coloca. Mais adiante ele diz, nasceu em mim então, depois, uma paixão sem limites pela música. Eu fundei um coro no colégio onde eu estudava, ensaiava de ouvido, sem conhecer uma única nota. Eu improvisava os tenores, os baixos, os sopranos, e cada ensaio era uma revelação. Eu regi meu primeiro concerto em cima de uma cadeira, pois nem havia um pódio. Bem, todos os senhores estão notando algo, provavelmente, em todos esses personagens, em todas essas pessoas. E quando começaram a construir seus verbos mentais, eles não pararam mais. Eles prosseguiram, prosseguiram, prosseguiram. Alguns prosseguiram até nem chamando mais isso de inspiração, como vimos no Fernando Sabino, como vimos no Ferreira Goulart, mas todos eles continuaram. Como isso estava, era constitutivo da estrutura de pensamento deles e foi se desenvolvendo mais e mais, logo isso tomou vida própria, como vocês já sabem que acontece em boa parte dos casos, e então eles não precisaram mais continuar alimentando. Era isso que os alimentava. Ao contrário. Ok? Uma lição importante, porque muitos dos senhores, quando começam a construir verbos mentais, acham uma chatice, acham que é como tomar remédio, tem que fazer de novo, e cansam e desistem. Lembrem, se continuarem, para muitos é provável que os próprios verbos mentais venham alimentar você. Será o contrário. Muitas vezes será assim, mas claro, não há uma regra. Aqui estamos na filosofia clínica, há todo tipo de coisa, não é? E ela pergunta como é que era nesse início. Ele responde a ela que o essencial era memorizar, integrar-se completamente na obra. O regente estuda com amor e estuda com teimosia. Ele dirigiu as orquestras sinfônicas de Tel Aviv e Praga, ok? E a Orquestra Sinfônica Brasileira por 2 décadas, entre outras coisas que ele fez. Vamos ver apenas mais alguns aqui, ó. Paulo Autran, lembram do Paulo Autran? O Paulo Autran era um autor admirável, né, gente? Ele encantou gerações e gerações e gerações. E o Paulo Autran era um daqueles atores que, como ele mesmo diz, ele cumpriu o sonho de menino, que era fugir com o circo. Ele fugiu com o circo. Palavras dele. E o Paulo Autran, ele viajou pelo Brasil inteiro, ele se apresentava em tudo que era lugar, e as pessoas vinham, e era algo, até que a Clarice disse, você não está cansado, não? Ele disse, eu estou cansado, sim, vou parar. Mas depois ele retomou de novo tudo. E ela pergunta para ele, agora que você realizou essas coisas, o que você gostaria de construir ainda? E olha a resposta que ele dará a ela. Ela diz, qual é o texto, Paulo, que você um dia tem vontade ainda de montar? Que é o seu ideal de texto e que ainda você montará? Qual é? E ele disse, Clarice, eu não sei. A vida muda tanto. Nosso país passa por transformações tão rápidas que o ideal de ontem fica obsoleto hoje ou amanhã. Eu não tenho a peça ideal no bolso da algibeira. Lembrem que nessa época que eles estão conversando, era a época da ditadura militar que nós vivíamos aqui. Era um período muito difícil no nosso país. Um período de exceção e as coisas não eram nada brandas para autores, né? Você sonhou, Paulo, alguma vez em ser um autor teatral? E ele diz: Eu nunca sonhei. Eu não sei escrever um diálogo. Tudo que eu escrevo soa falso para mim. O Paulo Autran, que era um homem de muitos dons, quando tentou escrever, viu que não funcionou para ele. E o que ele faz? Ele então deixa que outros escrevam. E ele vivencia o que outros escrevem. E ali, ao vivenciar, ele se torna autor também, porque constrói o personagem. Há muitas lições para o curso que vocês têm feito aqui quanto a isso que acabamos de ver. Por exemplo, algumas vezes vocês construirão os verbos mentais, até uma parte, como no caso da poltrona que eu disse há pouco. Uma vez que eles estão vivos, eles inspiram vocês e vocês inspiram outras coisas. E sentados lá na poltrona e lendo, é que vocês têm ideias. Convido a esposa, o marido, vamos jantar fora hoje? Vamos tomar um vinho e conversar, luz de velas? Vamos fazer algo romântico hoje? Você começou a interagir e construir, porque deixou-se construir por verbos que foram construídos por outros. Ok? Chega a um ponto isso que é muito difícil até a pessoa deslindar e divisar o que é dela, o que é do outro e tal, porque a vivência se torna complexa, fluida e muito profunda, né? Há muitas outras pessoas, a Bibi Ferreira, Tônia Carreiro, muitas entrevistas lindas aqui no trabalho da Clarice Lispector. Nós vamos encerrar trazendo uma última, que é o Oscar Niemeyer, tá? E aí a gente encerra a conversa dos dois, foi muito bonita. Quando a Cecília, a Clarice Lispector vai conversar com ele, ele está muito chateado, muito chateado. Um general havia proibido lá o aeroporto de Brasília, que ele desenhou com tanto amor, proibiram, ele estava muito chateado com isso, falou para ela e disse que já não era a primeira vez que fazia uma coisa assim, não é? E aí ela vai puxando do Oscar Niemeyer. Como é que ele fazia isso? Ele era um apaixonado. Ele construiu os verbos mentais. O Oscar Niemeyer tem uma obra em que ele fala sobre o concreto e é belíssima. Ele diz que o concreto é muito dócil. Olhem só como ele descreve, que o concreto você pode modular e ele aceita as modulações. Concreto. Bom, ela pergunta para ele sobre como é que ele fazia as coisas. Ele diz: O meu intuito ao projetar a arquitetura de Brasília foi, antes de tudo, fazê-la diferente e, se possível, plena de surpresa e de invenção. Eu pretendia uma arquitetura que a caracterizasse e, nesse aspecto, sinto-me realizado, vendo que meus elementos arquitetônicos, as colunas do Alvorada, por exemplo, vão se repetindo, utilizados nas formas mais diversas, construções, objetos, símbolos, etc. Um dia, há 2 anos, eu passava por uma rua em Paris, quando eu vi surpreso, estávamos no Natal, as colunas do Alvorada, construídas em tamanho natural, como decoração do edifício da Kodak. E agradou-me mais ainda ouvir, certa vez, de André Malraux, esse comentário, abre aspas: As colunas do Alvorada são os elementos arquitetônicos mais importantes depois das colunas gregas. Fecha aspas. Imagino que os senhores vão, depois da aula, dar um belo Google atrás dessas colunas para ver mais de perto, coisa que até hoje talvez ninguém tenha visto nem dado bola depois dessa aula. Ele conta as coisas muito. A entrevista com ele é maravilhosa, muito bonita. E daí tem o Carlos Schlier. Vamos ouvir, então, como fechamento da aula, esse grande pintor, o Carlos Schlier. Claro, a geração os mais novos aqui no curso conhece o Moacir Schlier, o nosso querido escritor falecido recentemente. Mas o Carlos Schlier foi provavelmente um dos grandes pintores do século passado aqui no país, não é? Um dos pioneiros. Vamos ver apenas agora na pintura. Como é que ele construía os verbos mentais dele? Será que ele fazia como esses escritores, como arquiteto, como os músicos? Ou ele tinha um modo diferente de construir os verbos mentais? Para algumas pessoas, Um verbo mental pode ser construído só no pensamento, só ao sonhar com algo. Mas outros precisam de tela, de pincel, para fazerem o registro disso, ou parte disso, ou outra coisa. Vamos ver como era com o Carlos Escliar. O que eu me lembro, e há as coisas que eu me lembro e as coisas que me contaram. Com 10 anos de idade, eu colaborava na imprensa do Rio Grande do Sul, na página infantil, escrevendo contos e poemas e inventando lendas. Pouco depois, ilustrando esses mesmos trabalhos. Eu nem me dei conta da passagem da ilustração para uma preocupação com os problemas da pintura. Aliás, a preocupação de tal ordem que eu repeti 2 anos do ginásio por não dar a devida importância. Naquela época, isso em 1935, eu participava de uma primeira exposição coletiva em Porto Alegre e depois organizava com amigos pintores a Associação de Artes Plásticas Francisco Lisboa, o Aleijadinho. Não demos o nome de Aleijadinho com medo que nos chamassem de Os Aleijadinhos. Contam que comecei a pintar e a desenhar aos 4 ou 5 anos de idade, quando, desejando aprender a tocar piano, e a família achando que eu primeiro devia aprender a ler e a escrever, vinguei-me, rabiscando todas as paredes internas e externas de nossa casa. Nunca mais parei de fazer isso. Vejam como foi o processo de construção do gravurista e pintor Carlos Escliar. Quando vocês receberem hoje a edição da aula, vou colocar a capa do livro de entrevistas da Clarice Lispector para quem quiser aprofundar e ler as demais e muito bonitas entrevistas ter acesso. Vou desligar o gravador para que a gente possa trocar algumas ideias.